Olá, tudo bem? Está começando o Aconteceu Comigo, um podcast onde lemos relatos de histórias, experiências sobrenaturais, casos insólitos e muitos causos. Neste programa, contamos histórias dos nossos ouvintes que acontecem com eles, acontecem comigo e acontece com você também, que ó, todo mundo tem uma história. Este programa está sendo gravado em parceria com o grupo R1, aqui no R1 Space, no Hotel World Trade Center, São Paulo. Já segue ele aí nas redes sociais, segue a gente também. E se você estiver precisando de um lugar para gravar o seu podcast, vem aqui. Olha só que espaço lindo. Já estivemos no mato, na fogueira, fomos para minha casa e agora estamos aqui no R1 Space. E para gravar este episódio, onde o medo sempre a porta bate, Carol do Magicando. Tudo bem, Carol?
Como olá, você está? Olá, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, esse espaço diferente. Hoje dá pra gente olhar diretamente no olhinho do nosso ouvinte, para passar o medo ali para ele, assim, ó, olho no olho.
É, então, pois é, agora é isso, gente. Agora o programa, ele é áudio e vídeo. Então, para você que está ouvindo, se você acessar o nosso canal no YouTube, você pode nos ver olhando assim, olhando, eu olhando para a Carol me olhando, eu olhando para você, e um encostinho aí atrás
olhando para todos nós.
Todos nós. Tudo bem, Carol? Magicando é isso, né?
Magicando é isso.
Já chega com os encostos, com as entidades, todo mundo ali trocando ideia, já batendo papo, pegando um cafezinho.
É, exatamente. Tem que estar acostumado, né? A ver o encostinho, falar com ele, às vezes ignorar também. É. Hoje a gente vai falar com eles um pouquinho. Vamos ver o que acontece.
Ai, meu Deus, que medo. Adoro. Então você aí puxa a sua cadeira, ajeite o seu fone e venha ouvir as histórias com a gente. Eu vou começar com a primeira história, com o título de Meu Vigia de Companhia. Meu Vigia, hein? Me chamo Bianca e moro em São Luís do Maranhão. Obrigada, Bianca. Não sou exatamente uma pessoa religiosa, mas não desacredito de nada. Nós aqui, brasileiro médio, né? Vivemos num país aí com muitas culturas e diversidades astrais, né? Não duvido de nada. Ainda mais com essa experiência que acontece comigo até hoje. Primeiro, para entender um pouco da história, eu vou explicar a dinâmica do meu quarto. Eu divido esse quarto com o meu irmão, e bem no meio, colocamos o meu guarda-roupa e o dele para fazer divisão de quartos. Deste modo, ele não consegue ver o meu lado do quarto e nem eu consigo ver o dele. É o mesmo quarto, mas estão ali separados. Entre a minha cama e o guarda-roupa, tem um pequeno corredor que é o suficiente para abrir as gavetas e a porta do armário. Só. Eu também não sou uma pessoa muito corajosa. Por isso, esse evento me apavora e muito. Todas as noites, começando no mês de janeiro, uma sombra de algo que eu tenho certeza ser um homem fica ao lado da minha cama, olhando para o final do pequeno corredor. Nas primeiras vezes, eu não fiz nada. Mas eu fiquei apavorada. Porém, depois de alguns dias nessa dinâmica, eu decidi perguntar a essa sombra o que ela queria ali, o que ela estava fazendo ali. Sendo uma das piores decisões que eu já tomei na vida. Eu já estou apavorada antes mesmo de saber o que ela andou fazendo. Mas eu também poderia perguntar. No momento em que eu chamei a sombra e eu comecei a falar com ela, ela virou o rosto na minha direção e me olhou. Neste momento, eu notei seus olhos vermelhos pela primeira vez. Ele chegou bem perto de mim e encostou o rosto dele no meu, bem pertinho, olhando nos meus olhos. E nesse momento, eu apaguei. Não conseguindo perguntar o que eu queria. Eu fui na intenção, ele olhou quando eu o chamei, mas eu não consegui perguntar. O medo, aos poucos, começou a passar, porque afinal, ele só ficava ali parado, olhando para o corredor. Até que recentemente as coisas mudaram. Meu vigia de sempre não apareceu. Depois de uma semana, sumido ainda, comecei a ficar preocupada. Cadê meu encosto de estimação? Passada essa semana, alguém voltou. E não era mais aquele vigia, o meu vigia de estimação. Essa sombra é bem maior. E veja bem, ela não diz era, ela diz é. Essa sombra é bem maior. Seus braços são mais largos, longos. Seus olhos, eu notei que eles são amarelos e não vermelhos. Esse é muito mais assustador. Se eu já achava que tinha medo antes, agora ficou pior. Já que ele, nessas noites em que ele está no meu quarto, ele se curva sobre a minha cama e fica me olhando com muita intensidade. Eu morro de medo e mal durmo, olhando aquela coisa me encarando. Esse eu deixei em paz, eu não quis perguntar nada. Não mexo com ele, deixo ele lá. Não sei o que aconteceu, parece que foi uma troca de turno. Mas eu não gostei dessa situação. Agora eu quero meu vigia antigo de volta. Carol. Carol do céu,
Carol. Eu tô arrepiada, de verdade. A gente tava falando sobre olhar no olhinho ali do ouvinte. E na realidade, eles que estão olhando no nosso olhinho mesmo. Tô com medo, não sei vocês.
Meu, um encosto de estimação de estar ali. E na hora que ela falou com ele... Meu, na hora, pra mim, o filme de terror ali... Aí sim, filme de possessão, que a gente tá acostumado a ver.
Eu achei muito corajoso da parte dela. Simplesmente ir lá e conversar com o espírito. E não é uma pessoa magista, né? No magicano, geralmente, a gente chama de magista as pessoas que praticam alguma coisa aí, diferenciada. E não é o caso dela, parece, né?
E ela nem simplesmente... Ela falou que ela não é religiosa.
É, exatamente.
Então, assim, uma mediunidade, um trabalho, né, cristão, onde a pessoa... Né, faz algum trabalho astral, ela não tem nada.
Não, só a cara e a coragem. Vou lá e vou conversar com esse espírito e saber o que ele quer no meu pequeno corredorzinho, tadinha. Né, não tem nem paz ali.
Ah, mas assim, também faz sentido. É mais mulher, né, gente? Porque olha, na hora que ela começa o relato, como a gente já teve um relato aqui, meio estranho, que parecia entidade, na verdade, era um homem de verdade. Na hora que ela começou a falar, eu também já fiquei assim, ó, né? Nossa, tem um homem no meu quarto, no pé da cama. Pronto.
E tem umas histórias assim, né? Sim, de gente que tá dormindo debaixo da cama ou alguma coisa.
Você pensa
do
que é um espírito, que é um demônio. Ah, vai pegar, vou lá rezar. Não é nada, não. Chama
uma
polícia
pessoa.
Mesmo.
É, eu acho que eu prefiro o espírito, no caso.
É, então. E aqui, nossa, ele assim, né? Que relação estranha. Porque ela conta o medo que ela passou com a primeira visão, de estar vendo. E ela não fala que aconteceu, ela fala que acontece. Então ela vê. Esses vigias, né? Esses espíritos ali, né? Então, assim, ela já não tem relação com religião, esoterismo nem nada, mas tá vendo, corajosa pergunta. E ainda essa coisa cômica, né? Estranha e cômica, de troca de turno. Ó, saiu esse espírito agora. Sabe o que aconteceu, né? Reencarnou? Virou outra coisa? Como que pode ter acontecido, né?
Talvez porque ela teve essa coragem também de fazer diferente, assim, né? De ir lá e conversar com o espírito, de vez de tentar tirar ele da casa dela. Outro espírito ficou interessado. E ele parecia ser maior o segundo, né? Talvez o espírito mais forte. Não sei, eu tô criando aqui fanfics na minha cabeça. Mas pode ser que alguém tenha tido vontade de conversar com ela, né? De responder, seja lá o que for que ela quisesse perguntar ali. Mas não parece muito bom, né, o resultado.
Ela fala que ele é muito assustador, né, ela ficou com bastante medo. E essa sensação de susto tem, assim, a gente tem uma relação emocional, né, porque não é parente, Né? Ela não descreve ser parente, alguém que ela conhece, uma pessoa querida.
Uhum.
Né? Então, assim, porque quando, né, quando é uma pessoa querida, você se assusta, mas é alguém querido, aqui não. Né? E ela acabou até pegando um, entre aspas, carinho,
uhum,
pelo primeiro vigia, né? Porque na hora que vem o outro mais assustador, ela fala, agora eu prefiro o outro. Nossa, e você, Carol, você já ia banir, já ia fazer alguma expulsão ou você ia tentar conversar com o espírito, a egrégora que tá ali?
É muito raro eu tentar conversar com o espírito, a não ser que eu tenha um motivo para fazer isso, né? Então, geralmente, quando você tem algum trabalho que você está fazendo, por exemplo, eu quero conversar com os meus ancestrais. Então, eu vou chamar, né, algum espírito que seja o que a gente pode chamar de porteiro, acho que é uma forma mais simples de explicar, né? Alguém que vai estar ali entre mundos, que vai me ajudar a conversar com quem está do outro lado. E aí, né, vai fazer parte da minha intenção. Mas, no geral, se eu, for pega de assalto, né, eu tô ali de boa na minha casa e aparece alguma coisa, aí a gente faz um banimento.
Uhum.
Banimento é quando você tira o espírito dali, né? É tipo aquele expulsar, sabe? Quando a sua avó, alguém assim, fala, ah, eu vou expulsar tal demônio, tal espírito, é mais ou menos a mesma coisa. E aí, é o que eu geralmente preferia fazer se não fosse alguma coisa chamada. Mas, não sei, né? Não sei se vai ter alguma ocasião que eu vou fazer de uma forma diferente, como essa menina fez.
É, então, é verdade. Eu, assim, em outros programas eu já brinquei várias vezes. Eu sou curiosa de tentar saber o que que é.
Uhum.
Mas eu não sei se eu tentaria conversar, principalmente com algo que meio que já me dá um pré-medo. Sabe, assim,
sim,
tipo, né? Por mais que depois ela tenha sentido falta, tenha gostado dele, mas ela tava com medo no início. Talvez eu fosse meio que ficar aí, nossa. Ao mesmo tempo que, pô, é nossa casa, nosso lar. Aí, pô, quarto. Aí tem alguém no seu quarto e ia ficar, o que que esse cara tá fazendo aqui? O que esse cara tá querendo aqui, sabe?
É que você não espera coisa boa também, né? Se você tá dormindo e você é acordado por alguém, você não vai esperar coisa boa.
Você já vai esperar um ataque, alguma,
coisa esquisita.
Né?
Alguém quer puxar o seu pé ali à noite, alguma coisa do gênero. Porque a gente cresce, né, com essa história, assim. Ah, e tal, fulano vai puxar o seu pé. Então, eu acho que eu já ia esperar alguma coisa ruim. Talvez, se fosse alguém querendo só trocar uma ideia, seria de dia, o horário do cafezinho, não o horário do demônio, né?
Então, exatamente. Ou o espírito, o fantasma iria procurar um contato, um médium, alguém que pudesse, né?
É, intermediar,
né? Entregar mensagem. É, esses dias eu tava vendo memes, né, de internet. Aí um vídeo, cara, assim, todo vestido de diabão e tal, né? E aí, POV, né? É, o diabo me esperando, esperando 3 horas da manhã, eu dormi pra ele vir falar, me puxar meu pé.
Sim.
Aí o carinha tá assim, no escuro, com o celular brilhando no rosto de madrugada.
Uhum, digitando.
Digitando, o diabo lá esperando, não dorme essa porra. E eu pensando, eu também.
É difícil, gente. O diabo também tá ali, na função dele. A gente aqui reclamando dele.
Na função dele. Ai, que demais. Vamos então para a próxima história, Carol?
Vamos lá. Vamos lá, a segunda história se chama Uma Conversa Entre Planos. Olá, amigas de Fogueira e Mistérios. Podem me chamar de Loureiro e ler todos os nomes, já que é uma história que aconteceu no final dos anos 2000. Nessa época, namorados não costumavam se falar pelo telefone todos os dias. E isso é um detalhe importante. Eu e um amigo, colega de trabalho, Marcelo, namorávamos duas garotas, Ana e Larissa, respectivamente, que estudavam juntas no primeiro e segundo ano. E voltaram a se encontrar por causa da nossa amizade. Acontece que, na escola, elas se detestavam e admitiam que eram por motivos bobos e mal entendidos. Por isso, sempre que saíamos em grupo, ficava um climinha meio estranho entre elas. Eu e Marcelo resolvemos ajudar a solucionar essa rusga antiga. Assim, mediamos a paz entre as duas. Até aí, tudo bem. Daqui para frente, passo a descrever uma sequência de acontecimentos muito estranhos. Numa quarta-feira à noite, como de costume, falava com a Ana nesse dia da semana por telefone fixo. Eu estava muito cansada nessa noite e fiquei de pé para não cochilar, e foi quando ela disse, aí abrindo um parênteses aqui, eu me lembro dos detalhes como se fosse na semana passada. Eu encontrei com a Larissa hoje, nós conversávamos e já estava tudo bem. Combinamos um macarrão no sábado, na casa dela, um vinho. E eu disse, que bom que vocês se resolveram. E deixaram isso para trás. Se tá bom para vocês, tá bom para mim também. Na quinta, início da manhã seguinte, chegamos no trabalho. Encontrei com o Marcelo e perguntei se já estava sabendo do encontro da Ana com a Larissa. Ele disse que sim, que a Larissa contou para ele que elas tinham se acertado e me perguntou quem de nós faria o macarrão. Sugeri que eu fizesse e que ele cuidasse das bebidas. Tudo certo. Fomos trabalhar e o dia correu normalmente. Nesse dia, eu não falei com a Ana. Passou sexta, normal, e eu também não falei com a Ana. No sábado, no fim da manhã, o Marcelo já tinha ido para casa e aproveitei o telefone do trabalho para ligar para a Ana e perguntar que hora eu podia pegá-la para irmos na casa dos nossos amigos. Ela disse, ah, o Marcelo já te contou? O quê? Pensando que já tinham cancelado o almoço. Do macarrão da casa da Larissa. O que, que tem? Joguei um verde. Que eu combinei com a Larissa. Não, quem me contou isso foi você. Eu? Eu não te contei, não. Claro que foi. Não foi. Ana, na quarta, você me disse, eu encontrei com a Larissa hoje. Nós conversamos. Está tudo bem agora. Combinamos o macarrão no sábado na casa dela. Eu me lembro direitinho de você falando isso. Não tem como eu ter falado isso na quarta, porque isso aconteceu ontem. Mas eu conversei sobre isso com o Marcelo na quinta de manhã. Assim que eu cheguei, encontrei com ele. Você tá me zoando, né? Não tô. Eu só encontrei a Larissa ontem à tarde. Bom, eu fiquei perplexo. À noite, quando chegamos na casa da Larissa, assim que encontrei o Marcelo, ele disse, com os olhos mais arregalados que já vi, cara, o que aconteceu? A Larissa me disse que ela só encontrou a Ana na sexta. Como a gente já sabia tudo na quinta? As meninas passaram a noite toda jurando que o encontro só aconteceu na sexta. Todo mundo ficou muito assustado naquela noite. Nunca encontramos uma explicação. Nossa teoria é uma falha na Matrix. O que vocês acham? O podcast de vocês é muito divertido e da próxima vez manda um relato sobre a mulher que subia as escadas.
Ai, meu Deus.
E aí? Uma falha na Matrix?
Uma falha na Matrix. Assim, uma confusão de espaço-tempo ali.
Uma confusão de alguns dias, inclusive,
é,
né?
Porque realmente aconteceu o fato, tá claro, pra todo mundo. Mas pra eles, aconteceu na quarta. Para elas, aconteceu na sexta.
Na sexta.
Só que o fato envolve as quatro pessoas. Então, no acontecido da quarta, que ele fala que ele falou com a mina dele... Ele realmente falou com a mina dele. Mas, pra ela, ela só falou com ele na sexta.
Sim.
O que aconteceu. Olha só que coisa.
É muito assustador, né? Eu já escutei uma história, há um tempo atrás, de uma pessoa que dizia que ela tinha ido pra um lugar que se chama Sete Além.
Uhum.
Eu sei que já teve algumas histórias dessas no Mundo Freak, eu gosto muito. Sou bastante fã dessas histórias do Sete Além. E nessa história, a pessoa conversava com alguém... num dia da semana, vamos supor, numa segunda-feira. Mas, na verdade, a pessoa só recebia essa ligação no sábado, quando tudo, né, em relação àquela história já tinha se resolvido. E aí eu fiquei pensando, será que aconteceu alguma coisa parecida? Será que a gente consegue entrar em portais temporais através de aparelhos também? E não só você entrando por uma porta e saindo no Sete Além? Não sei, eu já criei também outra fanfic na minha cabeça hoje.
Ó, o Felipe Castilho, escritor nacional. É, não aconteceu comigo que a gente fez ao vivo em uma das edições que a gente fez lá no teatro. Ele contou uma história de Sete Além que ele viveu também. E não foi nada sobrenatural no sentido espírito, uhum. Né? Não foi assim, espírito ou algo emocional, né? Que acontece com a gente acaba vivendo situações assim. Ele tinha ido resolver um problema de computador, sabe? Foi na Santa Efigênia, São Paulo, e aí ele caiu num lugar onde não existe.
E não, ele, assim, não existia o lugar?
É, ele foi neste lugar...
Uhum.
Quando ele voltou depois, não existia mais este lugar, né? Tô resumindo muito grosseiramente, assim, não... O Felipe tem que vir aqui contar agora no programa em vídeo. Mas assim, foi uma situação cotidiana, não tinha nada de emocional. Uhum. Ai, tô indo no cemitério, né? Tô vendo alguém que já partiu, ou eu estou indo, né? Estou indo na minha religião, onde lá eu desenvolvo as minhas práticas mediúnicas. Nada. Ele estava indo na Santa Efigênia, São Paulo, cheio de gente, estava indo resolver um problema, ainda até reclamando, está acontecendo, uhum, resolver um problema.
Um negócio chato.
É, tal, tem que ir, correria, entrou no lugar, e depois quando ele voltou, aquele lugar sumiu também. Bem sete além.
Uhum.
Bem sete além. Esse caso aqui, teve um outro programa que eu gravei com a Nanda, que parecia meio sete além também. Mas era assim, o cara, ele não saía e entrava sete além. Ele estava num ponto de ônibus, e aí o ambiente trocou. O ano que ele estava trocou.
Uhum.
Né? E nesse caso, é meio parecido com esse caso, só que no caso que eu li com a Nandinha era ano. Nesse caso foi alguns dias.
Sim.
Né?
Um lapso temporal.
Um,
né,
lapso temporal ali. Não consigo nem sugerir o que poderia ser.
Porque ele estava acordado, então não é uma projeção astral.
É,
né? Outras
não era um ritual, né? Ninguém estava fazendo nada ali.
Sim. É muito estranho. Uma outra coisa também que eu já ouvi vocês falando é sobre doppelganger, né? Não sei se outra pessoa, um doppelganger, ligou e falou: ai, eu resolvi com a Larissa, quando na verdade ninguém tinha resolvido nada.
É, e seriam quatro doppelgangers ali.
É.
E assim, parece mais um outro multiverso que está acontecendo a mesma coisa. Porque o doppelganger, ele é igual a gente, mas ele tá por aí andando aleatoriamente. No caso dele, as duas pessoas namoravam também. Então, seriam quatro doppelgangers e se relacionando também.
É bem assustador. É tipo aquele filme Us.
É isso mesmo, exatamente.
Terrível.
Exatamente. Vários outros de nós, mas ali numa situação que tá perto. Nossa, seria um problema assim.
É engraçado que esse tipo de experiência, eu nunca tive. Nunca tive experiência com lapso temporal e nem experiência com sete além, doppelganger. Se fosse espírito...
Talvez. É, e se lembra, né?
Eu poderia ter algumas uns negocinhos pra falar. Mas agora disso eu não, e eu fiquei bastante curiosa. Será que um dia a gente vai ter? Ir a uma experiência com sete além da vida?
Ai, nossa. E aí, você entraria?
Entraria.
Ah, eu acho que eu também entraria.
Eu entraria, mas...
Você entraria?
Eu estaria pensando se eu pudesse voltar. Eu ia tentar fazer uma barganha, assim.
Entrar com uma linha, entrar com alguma coisa.
Fazer um grãozinho de feijão, né?
Alguma
de pão.
Coisa assim. É porque sete além dá medo. Porque eu tenho medo de não saber sair.
É, eu tenho medo também disso, assim. Tem muita gente que fala que você passa, sei lá, três dias lá e aqui passou 30. Então as pessoas daqui ficam nervosas, assustadas, então... É isso que me dá medo, mas agora ter a experiência de explorar esse tipo de experiência, né, que o tempo muda,
legal,
que as coisas são diferentes, poxa, eu queria.
Sensacional, é porque já pensou assim, você não sabe se tem espírito ou não, né, falando de você que pratica, né, mediunidade, você não sabe se tem espírito ou não, mas você vai lá para saber qual é que é, né. Passa assim, aí você, sabe, como se o campo ao lado tivesse meio nublado.
Sim.
Tem alguma coisa ali. Meio Silent Hill, né? Silent Hill, você tem a neblina, que é o visual que mostra que é um lugar diferente. Né? Eu imagino sete além assim, meio com um pouco de neblina.
Alguma
só que
coisa meio diferente, assim, né? Um climinha estranho.
Pra gente visualmente ver, opa, sair de um lugar e fui pra outro.
Uhum.
Né? Entrei num lugar diferente.
A gente tá precisando de alguém que faça isso, faça um diário de bordo, depois nos mostre pra gente saber como que faz também.
Muito bom. Mas assustadora essa história. Eu não consigo sugerir, não consigo dizer o que, que poderia ser. A gente dá pra perceber que esse lapso de tempo e não aconteceu nada, assim, né? Se fosse espiritual, maldição,
exatamente,
alguma coisa assim, né? Não, tem um motivo. Mas não, pessoas vivendo no seu cotidiano e de repente... Para uns aconteceu na quarta, para os outros aconteceu na sexta, mas era para todo mundo ter. Nossa, quem que eram as pessoas que eles estavam falando, né?
Sim.
Quem que era? Era um doppelganger ou era original?
Eu tenho a impressão de que a moça que estava falando no telefone a primeira vez não era original. Ou que ele estava nessa situação de ter passado o tempo, vai, ele acordou achando que era quarta-feira, mas na verdade ele acordou na sexta, ele dormiu e aí ele acordou na quinta. Sabe?
Sei.
Nossa, alguma coisa assim.
É. Pandemia, eu fiquei meio confusa assim também, várias vezes, não saber que dia. É. Ou quando você tá trabalhando num evento, né, Campus Party, por exemplo, que a gente fica lá dentro numa mesma iluminação todos os dias. Aí chega uma hora que você perde a noção do espaço por causa da iluminação.
Sim.
Isso poderia acontecer, verdade.
É, algo do gênero, assim, porque a questão aqui é o tempo, só o mistério no final do dia é o tempo.
É o tempo,
né?
Meu Deus, que assustador. E você, ouvinte, gostou desse programa? O que você está achando dessa edição do Aconteceu Comigo 2024? Além de áudio, agora nós também somos em vídeo. Então, como a Carolzinha falou no início do programa, agora você pode nos ver nos olhos, podemos nos ver, saber nossas reações, saber como que estamos lidando com medo, com essas histórias. O medo é real, gente. Eu me divirto, eu gosto, mas o medo é real. E presencialmente, em parceria com o grupo R1, estamos aqui no estúdio R1 Space, no World Trade Center São Paulo, no complexo World Trade Center. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso, fomos para a fogueira, saímos do mato, fomos para minha casa e agora estamos aqui para que você possa acompanhar em vídeo. As histórias continuam as mesmas, aliás, piores. Piores, viu? Porque a Jay, gente, a Jay fala, ai, não tem quase nada de história, aí não tem nada. Aí eu vou ler, são essas coisas absurdas que a gente lê aqui.
Morrendo de medo.
Aterrorizadas.
É.
Aterrorizadas. E não necessariamente é diabo ou espírito. Uma história, assim, de mudança de espaço-tempo. Já deixa a gente meio... Já buga.
Exatamente. Até porque com uma história de espaço-tempo, por exemplo, você não tem nada, nenhum banimento pra fazer, né?
É, não,
então ela é a mais assustadora de todas, na minha opinião.
Entendi. É, não depende de crença, não depende de práticas mágicas, religiosas, não. Aconteceu, se vira aí, ó.
E você não sabe nem por que aconteceu, qual foi o gatilho? O que eu fiz pra poder causar isso? Fica aí a dúvida.
O que era, né? Que
você nunca vai saber quando vai acontecer com você. Tem alguma coisa mais assustadora que isso?
É.
Terrível, gente.
E você gostou, Carol, de vir no programa?
Eu achei lindo, o estúdio tá lindo, tá, gente? É muito bonito aqui. E eu acho que vocês vão ter muitas histórias muito assustadoras pra contar aqui. Porque dá um climinha todo diferente.
Ai, tomara que o ouvinte goste, tomara que vocês gostem. Muito obrigada, Carol, por vir participar desse programa.
Obrigada.
Seja sempre bem-vinda aqui para ler e passar medo com a gente. E você que, ó, está acompanhando agora este novo Aconteceu Comigo, você quer gravar o seu podcast, que é um estúdio fabuloso, com uma equipe maravilhosa, estamos com uma equipe ali, eles ficaram tudo com vergonha de aparecer, eu chamei, vamos lá ler a história. Mas, né, as pessoas ficam com medo. Uma equipe linda e maravilhosa, entre em contato, segue o R1, Grupo R1, R1 Space, e se você quiser gravar o seu podcast, vem gravar aqui também, eu estou adorando. Tchau e até a próxima.